Então, estamos de volta com o último bloco do programa Contextura Sonora. E para quem está chegando agora, e estamos com um convidado, o Guga Balian, um curitibano que mora em São Paulo. Não está passando o frio que nós estamos? Está muito frio aí, Guga?
Está frio, mas nunca chega próximo de Curitiba.
É só essa semana, graças a Deus. O inverno aqui foi muito quente, foi um calorão aqui. Mas, Guga, a gente estava falando no segundo bloco, que eu te perguntei a respeito daquela coisa do quanto essa coisa acadêmica e tradicional, a relação que você vê e da música espontânea, porque eu convido os músicos para participarem do programa e peço para eles criarem peças espontâneas. E você, meio que assim, na conversa que a gente teve, você falou que estava que de certa forma é meio, como é que funcionou para você isso, essa questão, não é desafio, mas esse pedido que eu fiz, né, que eu faço. Como é que funcionou? E questão que você trabalha com um instrumento que tem aquele carimbo tradicional, né, da tradição da música brasileira.
Claro. Cara, é assim, na verdade, todo meu processo de formação, eu me preocupei em não perder a música que eu sentia, assim, sabe? Eu acho que isso é algo muito importante, assim, perder o que me arrepiava, assim, sabe? Para vestir algo que não é meu e para não me moldar dentro de uma forma que não é a minha, né? Então, isso sempre foi uma preocupação, assim, dentro da universidade e dentro do conservatório, assim. Eu sempre tentei ficar conectado com a música da rua o máximo possível, porque eu via que aquilo ali tinha uma riqueza muito bacana, e sempre me preocupei em pegar os aspectos que mais me agradavam, assim, em todo tipo de música, assim, em todo tipo de ambiente musical, né? Seja ele na academia, no conservatório, ou na música de rua, ou na música tradicional. Então, eu lembro que Curitiba tinha, deve ter ainda, mas sempre teve muita coisa inventiva, muita coisa bacana, assim, em todos os lugares, assim, sabe? No conservatório, seja tudo tem um certo aspecto bom, né? O choro ali do Largo da Ordem, eu lembro que eu tocava muito ali, e depois eu ia para os bares junto com esses músicos da roda de choro ali, e a gente ia continuar tocando. Então eu aprendi muito com o choro e fui percebendo também que as músicas, por exemplo, do Jacó do Mandolim, elas, do Pixinguinha também, essas músicas, elas têm alguns portais, assim, elas tinham alguma certa abertura, portas para algo a mais, assim. Então eu sempre olhei para isso. No jazz também, eu percebi que o pandeiro podia se encaixar num aspecto mais fusion também, sabe? Mais fusão. E isso tinha dentro do conservatório, assim. Então eu acho que o mais importante, assim, foi sempre absorver os aspectos legais de todas as tradições, mas nunca perder aquele sentido, aquele algo a mais, assim, né, que a gente tem.
Eu gosto de falar aqui, ó, nós somos seres sonoros, né, e essa sonoridade, essa música que a gente tem dentro, cada um tem uma música dentro de si. E a gente consegue, eu vejo assim, por exemplo, eu estou estudando e praticando esse tipo de coisa de música espontânea para ver o que acontece, o que já é velho dentro de mim, que já faz tempo que veio de fora, e o que é que está saindo de novo, o que dá para fazer de novo, né, dentro com essa coisa assim, e utilizando os padrões musicais, tudo que eu aprendi nas academias, nas escolas, com os professores que eu passei, né. Precisa dessa base bacana, assim, para você ter uma qualidade sonora. É isso. Você mesmo conversa, você mesmo fala, existe aquela base sonora, né, da aquela questão de você procurar o pandeiro que tenha o som que toque, que arrepie você, né? Como eu tenho aqui, eu procuro um instrumento que quando eu toco, o som dele tem a ver com o que eu sinto, né? A gente vê muita gente falando, quer dizer, comprando instrumentos que aquele outro músico famoso tocou, porque esse é melhor, porque não sei o quê, porque fazia o som que os outros fazem. Tudo bem, cada um tem o seu ponto de arrepio. Mas eu gosto mesmo de puxar para esse tipo de arrepio, né? Aquele arrepio que eu sinto, que eu tenho lá dentro do que eu consigo perceber, que eu consigo fazer por mim, né? Esquecer da minha exterioridade. E tem muita gente no mundo fazendo isso. Uma coisa assim, a gente vê que é uma linguagem bem que tá voltando, tá apareceu. E surgiu, e aí você tem muita coisa. Tem muita coisa que é. Tem noise music, tem um monte de coisa assim. Tem o free jazz, tem a música espontânea, tudo isso. E cada uma dentro do seu estilo. Então é uma variedade humana muito grande que a gente tem na nossa história e tudo isso.
Eu sinto. Pode falar.
Não, diga.
Não, eu sinto, eu acho que eu fui percebendo por um certo tempo, assim, Ismael, que eu sentia que eu era meio fora de uma curva, assim, sabe? Sobretudo no período que eu morava aí, né? No período que eu morava em Curitiba, eu sentia que eu queria fazer uma música, comecei a fazer projetos com amigos, assim, mas eu estava querendo uma outra música que eu não estava conseguindo encontrar aí nesse certo momento. Então eu vim para São Paulo e encontrei músicos que... Eu queria fazer uma música que era livre, mas com estrutura também, né, na verdade.
Certo.
Com aspectos... Ou seja, é isso que eu falava, assim. Eu adoro jazz, eu adoro choro, eu gosto de questões da música contemporânea mesmo, que se vê, né, na academia... mas eu queria achar um ponto de intersecção dessas linguagens e criar um produto, assim, a partir disso. E eu consegui fazer isso, né? Que é um choro com uma certa mistura com jazz e com o que está rolando, assim, dentro de uma forma específica.
Eu vi falar que o pessoal está improvisando, Chorinha. Ou já se faz isso há muito tempo, mais uma informação histórica.
O choro ele sempre teve uma improvisação, um discurso durante o próprio tema, né? Então, assim, uma maneira de você contar essa melodia de uma maneira mais livre, assim, até um certo ponto. E uma improvisação na terceira parte da música, sempre foi em rondô, né? Forma rondô. Sim. E a improvisação no C. Eu acho que agora está um pouco mais aberto, porque os músicos que tocam choro, eles tocam jazz também. Então, eles começam a unir essas duas partes e alterar questões da harmonia e alterar questões mais descoladas, improvisações mais descoladas do sistema, da melodia, do tema, e, por exemplo, a improvisação sobre a harmonia. Isso era natural que acontecesse, assim. Só que do aspecto do pandeiro, isso tinha uma certa barreira. E eu sinto que agora o pandeiro, ele começa a ficar mais livre. Agora não, tem um tempo, ele começa a discursar de uma forma mais livre. E quando eu fui fazer as turnês junto com o Código, a gente tocou na França, na Colômbia, no Chile, na Argentina, sempre está viajando. Eu percebi que existe um movimento no mundo, e aí você não se sente mais sozinho.
Certo.
Que é o movimento da mistura da música ancestral ou da música tradicional com o jazz, com a música contemporânea. Isso é comum no mundo já. Existe um mercado, existe um circuito desse tipo de música, né?
Não, e é grande. Eu tenho visto, eu encontrei muitas gravadoras aí que trabalham só com esse estilo, com essa estética musical, assim, do e você vê gente do mundo inteiro fazendo várias coisas e fazendo isso que você falou, né? Pega a música ancestral ou tradição cultural que tem e tira dela a base, a coisa, para você desenvolver essa música contemporânea, essa música moderna. Guga, a gente está chegando ao final do programa. Queria te agradecer muito. Eu sei que a gente, para quem conhece o pandeiro e conhece a história disso tudo, é pouco o que foi dito. Mas a gente tem tempo de fazer muito mais. Existe muito mais coisa para se conhecer e tal. Espero que os nossos ouvintes, eles procurem, né? Porque a gente tem em casa aquele portal, esse portal que é a NET, que faz com que a gente consiga achar todas as coisas. Eu queria que você desse aí um... Eu sei que você dá aula, né, do pandeiro? Se você quiser deixar os teus contatos aí para o pessoal quiser aprender, quiser ter conhecimento e tal com você, por favor.
Ah, claro. Bom, quem quiser buscar, as vias são pela internet todas agora, né? Eu tenho muito material no YouTube, você consegue achar como Brazilian Pandeiro Gustavo Bali. Então ali tem algumas coisas de workshops que eu dei aqui em São Paulo já. No Instagram você consegue achar meu trabalho com o nome Gustavo Bali e com o nome Código Ternário, que é o meu grupo aqui, meu trio de bandolim de 10 cordas, saxofone e pandeiro, que a gente viaja o mundo, então tem bastante material, bastante coisa.
Legal.
E por essas vias de acesso aí, é fácil mandar uma mensagem no privado e conversar comigo.
Então, é Gustavo Bali, no Face é Gustavo Bali?
No Face tá Guga Bali, mas...
Guga Bali.
Tem minha página profissional, que é Gustavo Bali, do próprio Facebook também.
Então, bacana. É que eu conheci você como Guga Bali, então fica isso.
Guga
Bali. Então, Guga, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu trabalho. Desculpe eu ter pedido atrapalhado a tua rotina diária, assim, mas atrapalhando no sentido de você. Tá bom? Então é isso, gente.
Tá bom,
muito obrigado. Queria agradecer ao Marcos aí, o técnico de som do nosso aí. Queria agradecer ao pessoal aqui da Rádio Cultura que abriu esse espaço. E a gente se vê na próxima terça-feira. Creio que o horário do programa vai mudar, mas semana que vem eu aviso. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite. Se cuidem, usar máscara e saiam o mínimo possível, tá bom? Muito obrigado. Boa noite.
Et t'es le bon don. querer é querer com dom. 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 É dom. Da pedo dom. É querer com dom. Aguere, oh, aguere, o que? Aguere, amor, aguere, amor, aguere. Aguere, oh, aguere, o que? Aguere, amor, aguere, amor, aguere. Paca, pacara. Ba-ba-ba-ba.